Olá, amigas! Olá, amigos! Está no ar mais uma edição do podcast do blog Legislativo, com apoio da Fundação Conde Adenauer e do Movimento Voto Consciente. Eu, cientista político Humberto Dantas, na companhia original, formativa, incrível, sinalizadora, sorridente dos cientistas políticos Graziella Testa e Vitor Oliveira, trazemos até vocês, em trio parada dura, o maravilhoso mundo dos parlamentos. Grazi, nesta longa estrada da vida... Tá bem, minha filha? Tá joia? Que saudades que eu tava de você.
Melhor agora! Tava com saudades também, super feliz de estar de volta, com a corda toda. Essa semana teve até legislativo pra gente falar, né? Fizeram alguma coisa, voltamos juntos, voltou o legislativo e eu, voltamos. Pelo menos o Congresso. Então, muito bom receber o carinho de vocês também, gente.
Excelente, Grazi. Muito bom tê-la de volta, alegria imensa, né? E eu que não havia fazia muito tempo, porque eu saí de férias, né? E aí você depois passou duas semanas ali e agora estamos todos aqui. Olha que coisa linda. Vitão, você tá bem, meu filho? Diga-me por onde andas que lhe direi quem és.
Nesse momento, mais paulistano impossível, pegando trânsito no carro, mas estou chegando em casa já, é isso. Apesar que essa história de mais paulistano impossível também, isso aí é um absurdo, porque as pesquisas mostram que menos de um terço dos paulistanos dirige para se locomover pela cidade. A maior parte das pessoas anda, caminha, vai de bicicleta ou usa o transporte público. Então, essa história também de que paulistano fica dentro do carro é coisa só de uma parcela da população e a gente já sabe o porquê que ela recebe mais atenção que os outros.
Não, paulista... Mas transporte público também pega trânsito.
Paulistano mesmo?
Não, porque não se tiver corredor, se tiver corredor exclusivo, né, não pega não.
Paulistano sofre mesmo é apertado no trilho. Esse aí pode existir a estrutura que for, mas deu 6 horas, cara. Aperta que dói. Né? A CPTM aperta que dói. O metrô aperta que dói. Né? E o busão, muitas vezes, pode até ir rápido, e é super importante que vá e que tenha o corredor exclusivo, mas quando lota, aperta que dói. E outra coisa que dói é o pé do paulistano. Porque o paulistano anda muito mais do que as pessoas imaginam, porque não tem grana para pegar transporte público, muitos casos, sobretudo a galera, né, que vive nas perifas, né? Então tem de tudo nessa cidade, e tem o cara que fica no carro, né? Normalmente a gente fica sozinho nos carros se ferrando, então tem para todo lado para se ferrar nesse raio dessa cidade, que eu tô bem cansado dela, com todo respeito, apesar de amá-la e gostar.
Não, mas olha, o nosso transporte sobre trilhos, eu sei que você tava falando, de fato, no pico é complicado, o transporte sobre trilhos na cidade de São Paulo, na região metropolitana, né, é um dos mais lotados do mundo, mas também um dos mais eficientes do mundo, assim, isso, cara, você pega metrô em qualquer outra cidade, não tô nem falando do Brasil, que aí é sacanagem a comparação, mas você pega metrô em qualquer outra cidade grande do mundo, cara, Nova York, Paris e tal, em termos de limpeza, qualidade, eficiência, podia ser um pouco maior, podia, mas em termos de quantidade de gente transportada, é um absurdo o que a gente tem aqui.
Não, mas eu só vou fazer uma brincadeira aqui, só para dar uma cutucada. A gente sabe que um lugar tem problemas severos de trilho, quando você chega numa cidade de 12 milhões de habitantes e não consegue sair do seu aeroporto internacional de trem ou de metrô. Porque quem quiser me convencer de que aquele trem da CPTM serve o aeroporto, com todo respeito, que vá pro inferno, que vá contar historinha na casa do chapéu. Aquilo serviu para qualquer coisa, até para enriquecer alguém, menos para servir o aeroporto. E aí é muito louco, porque você começa a chegar em cidades... Eu fui pro Porto. O Porto é uma cidade de 400 mil habitantes. O metrô está dentro do aeroporto internacional. Dentro!
Humbertão, você tem razão no que você falou. Só, tirando o fato de que você tem ido muito para a Europa e pouco para outros lugares do mundo.
Não. Santiago do Chile, Santiago,
metrô. Oh, cara, não, Santiago é o melhor, Santiago é o melhor sistema de transporte da América do Sul, cara. Não, mas assim, você tem razão. Não, você tem razão. Só que, cara, assim, eu acho que a linha 13 aqui que foi feita em São Paulo, de fato, ela é muito ruim. Embora eu já peguei ela algumas vezes, sim. Concordo que ela podia ser muito melhor e, enfim, é um problemaço. Mas, cara, assim, eu acho que todas as cidades grandes, por exemplo, na América, não tem isso, né, cara? Exceção feita aí, talvez, você falou de Santiago, acho que Cidade do México, né? Mas muito provavelmente temos aí uma, assim, na América, e eu digo, inclusive, América do Norte, né? Toronto, Nova York, por exemplo, não tem, né? Então,
Boston
a gente
é
tem...
fantástico.
Boston, não, Boston é,
assim.
É uma... Boston, Boston e Washington... Boston e Washington acho que são as duas melhores cidades em termos de transporte nos Estados Unidos, assim, em termos de transporte sob trilho, né? Enfim, mas não é uma coisa... Eu acho assim, eu acho justo, as críticas são justas, mas a comparação é injusta.
Então, não pode falar mal de São Paulo com o Vitor. Pode falar mal de
Não, Brasil, não, não, não. Mas você ouviu o que eu falei? A crítica é justa.
Não, o que eu
a
acho
crítica é justa, mas a comparação é injusta.
O que eu acho complicado...
Com saudade de sacanear.
É que, cara, a gente tá falando de uma cidade de 12 milhões, cara. Quando eu olho pra uma cidade da Europa com 400 mil num país que não é tão desenvolvido quanto a Europa, porque Portugal é a margem da Europa, é uma das margens da Europa...
Ah, mas paga a taxa de juros e tem euro, né, Humberto? É, eu acho que essa comparação é complicada, cara.
Mas, cara, 400 mil habitantes, uma cidade pequena... Para o nosso padrão, a cidade pequena é menor do que muita cidade do interior de São Paulo e o cara tem o metrô dentro do aeroporto. É um negócio impressionante, cara. Agora, é do interesse. Aí,
sim, baita mérito dele. Né? Então, baita mérito dele.
E é do interesse, é o que você quer para a sua cidade. Aí é narrativa de cidade, plano de cidade, narrativa de cidade.
Total.
Né?
Que é muito importante. A gente tem importante. Que mirar, tem que mirar nesses caras mesmo.
Então, por exemplo,
tá certo, agora... Eu só acho assim, uma coisa é você dizer, tá ruim, precisa melhorar. Outra coisa é a comparação que você estabelece.
Sim,
entendeu?
Sim. Mas é que a comparação, ela tem o objetivo de mostrar como é importante saber receber. Vou citar um exemplo, Brasil. O Rio de Janeiro, quando a gente chega no Santos Dumont, é um assombro a certeza que você tem de que você vai ser explorado pelo serviço de táxi. Das piores maneiras. Eu pessoalmente, tenho uns 3 exemplos de assalto a mim por motorista de táxi. Porque não tem outro nome. É assalto. É assalto. Aí, de um lado do aeroporto, a cidade do Rio de Janeiro... Isso eu sei porque eu participei da discussão teórica disso. Porque uma pessoa do governo do Rio fazia parte do curso de pós-graduação que eu coordenava e disse: o meu problema complexo é 2 pontos. Tirar o turista do aeroporto Santos Dumont com a sensação de que ele está sendo bem recebido na cidade. Isso é um problema real, é um problema complexo. O que a prefeitura fez? 2 coisas incríveis no Rio de Janeiro. De um lado, instalou motorista por aplicativo no Shopping Bossa Nova. Quebrou o taxista no meio, mas esse merecia ser quebrado, porque trata o turista na lógica da exploração. Então botou o tal do carro de aplicativo lá no lounge do shopping e você atravessa só um pavimento no aeroporto e cai aonde, em tese, você poderia ser menos maltratado. Porque também não vamos dizer que motorista de aplicativo não faz besteira, porque outro dia eu fui para casa da Grazi em Brasília, o mundo quase acabou dentro da porcaria, da bodega, da infâmia chamada Uber naquele caso e naquele sentido. E você não consegue reclamar. Porque o Uber tá blindado. O Uber se blindou de um jeito que você não consegue reclamar. Ninguém te responde. É uma empresa oculta, opaca, estranha. E do outro lado do aeroporto, olha que interessante isso do Rio Grande, porque isso é interessante. Do outro lado do Santos Dumont, o VLT sai na porta do aeroporto. Na porta do aeroporto. Aquilo tá bem feito. Você atravessa uma calçadinha, você tá dentro do VLT. Claro, você precisa aprender a lidar com aquilo, comprar o cartão e tal. Cara, não importa. Se você vai planejado para a cidade, você sai do aeroporto hoje, Santos Dumont, de aplicativo, de táxi e de VLT. Então, parabéns à Prefeitura do Rio de Janeiro, que melhorou aquilo já há anos atrás, lá para a Olimpíada. Mas vamos falar... Ó, a Gabriela concordando comigo. Só o carioca consegue pegar táxi no Rio, né? Sem ser sacaneado. É o que a Gabriela está falando aqui. É o que a Gabriela está dizendo aqui, né?
Ô, Gabriela, você sabe que eu tenho... Meu marido é carioca, né? E eu brinco que ele fala outro idioma quando a gente chega lá. É um avião descer, a gente entrar no táxi e ele engata um sotaque que ele não tem normalmente. Ele fala assim, ninguém me passa a perna, todo mundo sabe que eu sou daqui. Eu acho super engraçado.
O convívio entre casais é uma das coisas mais bonitas do mundo. Porque a Grazi dizer que o Rafa não tem sotaque, depois do áudio que ela mandou do Rafa hoje para nós, que eu não vou nem entrar em detalhes.
Nossa, o Rafa tem muito sotaque, né?
Que fofa! O amor,
mas assim, é lindo. Mas assim, eu entendo o que ela fala, porque realmente existem gravações, gradações, né, do sotaque. Assim, tem uma amiga minha, muito querida, por exemplo, que ela é de Niterói. E ela,
o Rafa é de Niterói também, não é do Rio.
E ela acha que ela não tem sotaque. Aí ela fala, ela, a gente pergunta pra ela onde ela nasceu, ela fala, não, eu nasci em Niterói. A gente... Você percebeu que você falou nice, né? Aí ela falou, não, eu não falei nice, eu falei nice.
Rafa vai ficar bravo quando ele ouvir de vocês, que vocês acham que ele tem sotaque.
É só porque ele, nasceu em Niterói.
O Rafa não ouve esse podcast. E a Gabriela Fernandes também diz que mora há 10 anos em São Paulo, quando vai para o Rio se transforma. É a Karina conversando com o nordestino. Ela tem sotaque, diz que não tem, e quando começa a conversar com o pessoal do Nordeste, sobretudo de Natal, porque tem diferenças entre os sotaques do Nordeste, aí ela assume, assim, ela se derrama em sotaques. É um negócio maravilhoso. Bom, a gente podia estar servindo aqui Dantas está... Hoje está... Falhou a palavra aqui. Convescote! Podia ter aqui um drink, porque a gente resolveu fazer disso aqui, qualquer coisa menos no Legislativo. Então vamos entrar nessa bodega de sapauta logo, mas era saudades da Grazi, saudades desse astral maravilhoso, desse sorriso incrível e dessa pessoa genial, né? Eu e o Vitão, a gente se segura bem na onda aqui do podcast, mas em três é mais legal, né? Isso aqui é um treco para ser feito a três, com todo respeito. Ô, Grazi, deixa eu te perguntar um negócio, Grazi. Um negócio muito...
Bom, pra fazer a 3 tem que ser com respeito, senão não dá problema.
É, não. Tem...
Com regras bem definidas.
Combinado não sai caro. E ditados desse tipo. Ô, pessoal, então, se não bastasse o caso Daniel Silveira, cara, chega, né? Chega de falar disso, cara. Chega... Já deu, todo mundo errou, né? Todo mundo erra mais do que precisa, todo mundo insiste no erro. Agora os caras vão lá e multam o cara em R$500 milhão. Cara, tá uma loucura essa doideira, tá uma doideira essa loucura. Mas é... A Jussara já dizendo que esse aqui é o melhor menage político que existe no Brasil. Eu tô impressionado com a quantidade de mulher que tem aqui hoje, eu tô muito feliz com isso. Agora, pessoal... O STF resolveu processar o Cajuru, que é um xarope, né? Todo mundo sabe que é completamente fora da casinha. Ele até deve gostar de ouvir isso dele mesmo, porque ele é completamente maluco. Mas resolveram processar o Cajuru pelo que ele fala dos pares. Então, não satisfeito com as ameaças do Daniel Silveira ao judiciário, né, que deveriam ser punidas pelos pares, o Cajuru ofende os pares e o STF quer processar o Cajuru? Ô, Grazi, não tem limite para isso não, cara. O STF tá concorrendo ao prêmio Quero Passar Vergonha.com.br, cara. Os pares que derrubem o cara, porra.
Pois é, Humberto, mas eu fico na dúvida. Eu fico na dúvida porque... Em tese, isso tinha que vir de dentro da própria casa legislativa. Então, você devia ter um órgão efetivo e que fosse, enfim, que tivesse uma proporcionalidade partidária adequada e que fizesse esse tipo de punição, não politicamente, mas por um critério de decoro, de fato. Mas a gente sabe que para evitar qualquer tipo de... Enfim, né, de uso político disso, ou por motivos mais corporativistas do que esse, e aí eu falo mais do Congresso Nacional, que eu vejo que eu acompanho mais, de forma mais próxima, não tem, isso não acontece, não tem nenhuma punição pelo que, por esse tipo de enfim, né, de desvio, de absurdo que é feito por muitos dos parlamentares, e aí o maior símbolo é o Daniel Silveira, né? Não tem nenhuma dúvida. Então, se isso não vem do Legislativo, eu não sei se eu discordo disso vir do Judiciário. Eu acho que, mais do que ser o Judiciário se colocando no lugar que seria do Legislativo, é o Judiciário ocupando um vácuo que é deixado pelo Legislativo, né? Então, se o Legislativo analisasse essas denúncias e concluísse que não vamos punir o Cajuru, isso é só besteira, isso não é, uma agressão, isso não é, enfim, né, não é algo digno de punição. Aí tudo bem, mas o Legislativo ele escolhe se abster. E aí, nesse caso, eu acho que a não-ação, ela diz também, né, que é uma coisa que a gente sempre conversa aqui, quando o Legislativo não pune, ele está dizendo isso é ok, né? É uma forma, assim, não explícita, mas é uma forma de se dizer que se você não vai punir alguém por falar isso ou por fazer isso, é porque isso é uma ação não digna de punição. Então, eu acho que o Judiciário, não é o ideal que isso venha via Judiciário, mas eu acho que tem que vir de algum lugar. Né, para que se encontre algum limite no que se fala e no que se faz, né, Humberto? Porque essa coisa da fala ou do fazer é muito, no sentido que a gente trabalha aqui, o falar ou fazer do parlamentar, né? É aquele que fala, é aquele que debate, é aquele que chega a conclusões em conjunto. Então é muito importante que isso seja, sim, que se coloque limites, que se coloque critérios democráticos, porque falta realmente uma... Isso afeta a democracia.
Grazi, eu volto na minha tese esdrúxula. Os pares representam contra os pares, em X% num abaixo-assinado dentro do parlamento. Aconteceu isso, convoca o Conselho de Ética Popular por sorteio para dentro da Câmara dos Deputados e vamos julgar esses caras. Se a casa é do povo, o representante é do povo, o juiz pode ser o povo. E aí vamos ver o que acontece. Né? Essa ideia surgiu aqui faz algumas semanas, numa brincadeira minha com o Vitor, mas eu estou tendendo a achar que isso pode render algum fruto, pelo menos em termos provocativos. E aí, olha só. Hoje saiu a pesquisa IPESP. Pesquisa de avaliação do governo federal, intenção de votos, e vira e mexe pinta umas perguntas a mais. Para a empresa que quer ficar escondida, a pesquisa IPESP é aquela pesquisa XP, que continua pagando a pesquisa, que bom, mas que escondeu o próprio nome, né? A série saía com toda aquela decoração da XP, que depois que uma cambada de afetadinho idiota foi reclamar que a pesquisa estava dizendo que eles não queriam, a XP resolveu trocar o nome, né? Então, rapaz, outra discussão na pós-graduação em ciência política da FES foi boa em torno disso, de estratégia de empresa e tal. Vitor, olha só o que saiu na pesquisa. Percepção sobre o perdão presidencial a Daniel Silveira. Pergunta. O senhor aprova, a senhora, né? Aprova ou desaprova a decisão do presidente Jair Bolsonaro de conceder perdão ao deputado Daniel Silveira, condenado pelo STF? 56% dos respondentes desaprova. 29% aprova. Não respondeu, 15%. Não é muito diferente das simulações de segundo turno Lula e Bolsonaro. Mas, né, a percepção geral do Planalto é que o assunto deu porque não está agradando, porque o presidente foi além do que as pessoas esperavam. Então, acabou. Só que eu vou apimentar o que a Grazi falou e vou te fazer a pergunta aqui. Eu tenho a sensação que os parlamentares não punem, porque no Brasil o povo não gosta que puna, cara. Aí você vai dizer, pô, como que não gosta que puna político?
Eu tô precisando de evidências.
O argumento é o seguinte: o punido normalmente faz, em muitos casos, não em todos, discurso de vitiminha. e o parlamentar sabe que discurso de vitiminha elege. O Daniel Silveira está apanhando do STF e está reeleito deputado no Rio. Ele vai tentar ser senador, vai se estrumicar. Mas deputado federal, um cara desse? Cara, então, é consciente eleitoral, é pouco para um cara desse no Rio de Janeiro. Ainda mais em algumas mentes que existem em quaisquer estados brasileiros. Eu tenho para mim que não pune por dó, por medo, por medo, diga.
Não, então, eu estou tentando lembrar aqui, teve um estudo que fizeram do que aconteceu com todo mundo que foi citado no escândalo dos sanguessugas, né? E pelo que eu me recordo, a evidência era de que quase todos que tinham sido citados, não necessariamente punidos, citados, não foram reeleitos. Então, assim, eu não sei se a sua hipótese bate com as evidências de que o povo gosta de vítima, assim, eu não sei. Agora, independentemente disso, o que a gente sabe, aí a gente pode voltar lá pro Manan, inclusive, né? Um caso desse não é um caso simples e é muito personalizado, né? E também muito correlacionado com outras clivagens políticas. Aí, nesse caso, acho que o Daniel Silveira talvez se beneficie do simples fato dele ter ganhado mais notoriedade e ter sido conhecido em função disso, né? Agora, ainda tenho dúvidas de que ele, mesmo que ele se candidate, que ele seja, ganhe a possibilidade, não seja cassado, e não, ou não tenha a sua candidatura cassada, né? Assim, porque o próprio TSE e os ministros que estão no Supremo e fazem parte do TSE continuam considerando ele inelegível, né? Então, assim, eu não sei, né? E no fim das contas, quem vai dizer, quem vai diplomar ele é a Justiça Eleitoral, a menos que aí, se não for a Justiça Eleitoral para diplomar, é porque o problema é muito mais embaixo. O Daniel Silveira é só um penduricalho do problema, né? Então, assim, eu vejo com muita pouca probabilidade, assim, até porque, mesmo que, vamos supor, assim, que o Bolsonaro seja reeleito e tal, acho que o Daniel Silveira pode ser alguma forma também de chegar a algum tipo de acordo com a justiça, né? Assim, então, acho que mesmo em casos mais extremos, eu não vejo muito espaço para ele. E eu acho que o legislativo não pune por corporativismo mesmo e por ausência de incentivos para. Acho por ausência de incentivos para. Se a gente tivesse melhores mecanismos de deixar claro, né, que, assim, eu não sou um cara muito favorável ao majoritário uninominal, né, ao distrital puro, que o povo gosta de falar. Mas, se tem um problema do nosso sistema eleitoral, que acho que a gente, mesmo quem é proporcionalista, que é o meu caso, né, ou seja, quem defende o sistema proporcional...
Proporcionalista? Tem isso? Eu sou um...
Ué, lógico que tem. Eu sou.
Eu sou.
Lógico que tem.
De lista fechada.
Eu sou um deles. Eu também.
Eu vou na lista fechada.
Eu acho que tem um problema... Eu acho que a gente tem um problema que é o seguinte... O tamanho, a magnitude dos distritos, né? Isso é uma coisa que a gente vira e mexe e discute na ciência política, mas a magnitude é quantos deputados são eleitos em cada distrito, né? E no caso do que se chama de distrital puro, a magnitude é 1, ou seja, cada distrito elege 1, né? Agora, quando a gente fala, por exemplo, dos nossos distritos, varia entre de 8 a 71? Eu nunca lembro quantos que São Paulo elege.
8 a 70. Né?
8 a 70. Então, assim, varia de 8 a 70. 8, os menores elegem 8, caso Acre, caso, acho que do Distrito Federal também, né? Uhum. Os estados menos populosos elegem 8, o estado mais populoso do Brasil, que é São Paulo, elege 70. Então, assim, é uma coisa maluca que como é que você conecta, né, ou dá visibilidade, né, ou dá responsabilidade, a tal da accountability que a Grazi ama, né? Quando você tem um caso tão, tão singular, tão específico assim. Então, eu acho que a gente tem uma dificuldade do sistema de gerar incentivos para que o próprio legislativo puna, né? Então, assim, eu acho que são duas, é o corporativismo e mais a falta de incentivo para a punição. E aí, nesse caso, eu acho que o que sobra mesmo é assim, a justiça subiu o time todo pro ataque, entendeu? Só sobrou o zagueiro no contra-ataque. De vez em quando vai ter pênalti, de vez em quando eles vão, entendeu? O zagueiro vai ser expulso porque deu uma voadora para não tomar gol. É o que acontece com o sistema político nosso, no caso da punição aí a fazeres e afazeres dos parlamentares.
É, na verdade, cara, quando eu falei dessa história da vítima, é quando há possibilidade de construção de narração de vítima. Casos de corrupção, concordo plenamente com você. Mas quando fica muito em evidência. Eu vou citar, por exemplo, um caso de uma cidade aqui do interior de São Paulo em que o vereador foi perseguido, entre aspas, pelos pares por quebra de decoro e deram tanta evidência a isso e o caso se tornou tão notável na cidade que hoje o cara está sentado na cadeira de prefeito. Né? Por conta desse, me fizeram de vídeo, fizeram de vídeo. É o que esse trouxa está fazendo, o que esse tonto está fazendo agora. Que eu acho que o STF exagerou, eu acho que exagerou.
Essa
Mas que.
teoria do Big Brother, do Humberto.
É
Não,
isso.
mas eu acho que o Humberto tem um ponto aí. Tem uma coisa do sequestro da agenda pública
Isso.
que tem super a ver com a estratégia que levou à vitória eleitoral de Bolsonaro. Né, a gente não estava falando, sei lá, de educação, a gente não estava falando de gestão da coisa pública, a gente estava falando de mamadeira de piroca. Né? E aí as eleições de 2018 foram em cima da mamadeira de piroca e de afins. Você não lembra disso, não, Beto?
What the hell is mamadera de pirata?
O Vitor vai explicar essa.
Ah, entendi. Então, daqui a pouco.
É um adereço de carnaval.
É um adereço. É de índio, não?
Não, não. Existe.
Humberto tá mais fixado com o índio do
Pai!
que. Humberto tá mais fixado com o índio do que o Carluxo, mas tudo bem.
É que lá em Olinda tem
Não,
aquele
mas
índio,
ó.
né?
Ó, eu concordo com vocês, eu só acho que são coisas diferentes do que vocês falaram. Eu acho que assim, o cara construir uma narrativa de vítima não é necessariamente sequestrar a agenda pública. Eu acho que são coisas diferentes, assim, sabe? Eu acho que você pautar, escandalizar e fazer com que o discurso vá numa direção que te favorece eleitoralmente, eu acho que é muito a tática bolsonarista. A questão de vitimismos, assim, de forma geral, eu não sei se se aplica, porque aí a gente também teria que olhar todos os casos, sabe, assim. Tipo, o que Eduardo Cunha tentou se vitimizar não deu certo, entendeu? Tipo, sabe, vários personagens tentaram se vitimizar e não necessariamente cola. Eu acho que assim, beleza, o cara consegue construir uma narrativa, mas não é qualquer narrativa que cola, assim. Então, acho
É,
que no caso do
perfeito,
Daniel
perfeito.
Silveira cola, porque tem uma correlação muito grande com outras clivagens políticas, entendeu? Agora, não sei se é tão simples assim só, mas que faz sentido, com certeza faz.
Boa, 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 boa. Ô, pessoal, ô Grazi, o legislativo essa semana trabalhou? Não dá para dizer assim que
Ah,
teve
trabalhou,
esforço concentrado.
aprovou, inclusive, a urgência no PL. Eu vou precisar
Não,
ler isso
não,
para vocês.
não. Do Sargento Isidro.
É.
Não, isso aí, ontem na
É
Rede
Isidório,
Globo,
Isidório.
Isidório, 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 Isidório. Louco, 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 louco de pedra.
Aprova o requerimento
Ó.
529 de urgência ao PL 4606 de 2019, que veda qualquer alteração, edição, supressão, adição ou adaptação aos textos dos livros da Bíblia Sagrada, mantendo a inviolabilidade de capítulos e versículos, proibindo modificar o texto sagrado, garantindo a pregação do seu conteúdo em todo o território nacional. A votação foi nominal e teve 358 sims, 32 nãos e uma abstenção.
Cara,
É basicamente a discussão da reforma protestante do século XVI, né? É basicamente isso.
não, mas cara, tem que ser um alucinado de plantão para dizer que o Estado é soberano sobre um documento de uma religião. Quer dizer, se no Vaticano mudarem a Bíblia, esse asno desse deputado vai dizer: não, a minha lei diz que a Bíblia não pode mudar. Mas isso é
No
um
caso dele, sim, porque ele
imbecil!
é evangélico, mas assim.
Tá, mas tudo bem, Vitor, mas se
Até porque já é diferente, inclusive, né?
já é
Isso é
diferente,
engraçado.
inclusive.
Fora que, se tem uma coisa que acho que nem a sociedade bíblica do Brasil ia concordar com isso, porque existem várias versões do texto, né? A primeira, a tradução mais aceita, primeira não, a tradução mais aceita pelos protestantes no Brasil, a que mais circula como base, é a do João Corrêa de Lima, se eu não me engano, que já foi revista, atualizada várias vezes. Então, assim, mesmo a tradução que provavelmente ele tem na cabeça, já foi revista e atualizada várias vezes. E você tem várias, especialmente os neopentecostais, são muito profícuos em tentar fazer um negócio que é a Bíblia na linguagem de hoje, a Bíblia em linguagem atualizada, que é uma
Bíblia da
coisa assim.
mulher, a Bíblia do
Tem
jovem.
super. Isso. Tem para todos os gostos, tem de tudo que é jeito e tal. E eu acho muito engraçado que é uma tática, inclusive, de marketing, acho muito acertada, né, dessas lideranças para fazer a coisa ficar mais palatável e tal. Enfim, acho muito engraçado, na verdade, que venha. Agora, uma coisa que eu preciso contradizer. Eu acho que o Sargento Isidório, embora ele tenha o personagem de louco, ele não tem nada de louco.
Não, não
Claro que
tem.
não, claro que não.
Inclusive, não, é porque assim,
Opa,
pelas coisas que ele
eu.
faz, dá a impressão que ele é de fato. Eu já vi ele sair gritando no meio da comissão, levantando a Bíblia e falando em línguas, assim, quando estava dando porrada entre dois colegas dele. Eu achei engraçado que em vez de separar, ele foi lá e levantou e começou a gritar, né? Ele não é da turma do deixa disso, ele é da turma do pedir para Deus deixar disso. Né? Mas enfim, o que eu acho curioso, engraçado, inclusive eu não me recordo, mas eu acho que ele perdeu o filho recentemente, que era deputado também,
Perdeu
inclusive lá na
um filho,
Bahia.
afogado, a gente falou
Isso.
aqui, deputado estadual, lamentamos obviamente a perda,
Isso.
né? Desejamos, claro, os pêsames às famílias, mas o cara desse, isso é um projeto de lei tão esdrúxulo, mesmo que seja de qualquer religião, mesmo que seja a religião que alguém inventou ontem, cara, você não quer que mude as escrituras? Não é o Estado que vai fazer isso, seu idiota! São os líderes
Não, então, mas é
religiosos.
isso, ele não é idiota. Eu acho que ele faz, ele usa isso. O que eu acho
Mas
idiota,
isso é
ou
um
pelo menos a
assalto
minha.
à lógica, né? Isso é
É, então, mas é
revoltante.
qual é a lógica dele, né? Assim, eu acho que ele tá trabalhando numa chavinha de mostrar pra clientela dele lá na Bahia o quanto que ele tá conseguindo fazer isso avançar. Assim, então, acho que ele foi
Ou está
muito bem
tentando.
sucedido.
Eu tentei muito, mas eu não consegui por causa do resto do parlamento, né?
Pois é, isso. E assim, acho que no ponto de vista das lideranças, assim, é engraçado que esse tipo de projeto esdrúxulo a gente costuma ver no parlamento dos Estados Unidos, né? Mas acho que assim, aqui a coisa começou também a, né? Antes, quando era nome de rua para agradar a clientela, tava mais fácil, né? Agora a coisa tá ficando cada vez mais maluca, assim, desse ponto
Isso
de
era
vista.
barrado lá na origem. Isso não era. Não, antigamente não se aceitaria esse projeto de lei. Isso ia ser tido como inconstitucional e não desce, não pode ser aceito, gente. Isso tem que ser barrado no, na parte burocrática, não é nem na parte política, né?
Isso
Aquele
é
primeiro setor da
inconstitucional.
mesa que recebe a proposição
O
tem que falar.
presidente não devia deixar tramitar, né?
Ah, mas
Isso
esse
aí tinha que ser
presidente
de
também
ofício.
é outro
Não, lógico, mas eu acho
anunciante.
que aí o idiota, que na verdade a gente sabe que também não tem nada de idiota nesse caso, mas assim, o inconsequente, o cara que não tem escrúpulos, o que não é digno do cargo que ocupa, é o Lira, né? Assim, acho que.
Perfeito.
Né? É assim, até porque o parlamento, ele chega a todo tipo de maluquice mesmo, né? O desenho institucional é para isso, é para os inputs chegarem ali, a representação da sociedade, e tem uma parcela da sociedade que é bem louca de Bíblia, entendeu? Assim, é fato isso, né? Agora, independentemente disso, os filtros institucionais não estão funcionando. E aí eu questiono muito mais, nesse caso, o Arthur Lira e o Colégio de Líderes, que deixa um negócio desse chegar no plenário, entendeu? Um requerimento de
Mas
urgência
isso não
desse.
passa pelo Colégio de Líderes.
Não, não
Aceita
passa,
a posição na
mas a
mesa.
pauta sim.
Ô, Lira.
Mas a
Ah, mas
pauta
pautar
sim,
sim. É, pautar sim.
entendeu? Exato. É por
É.
isso que eu digo, porque o Lira ele pauta ouvindo os líderes. Então, assim,
É.
ele obviamente, no mínimo, teve o beneplácito deles e que deve ter sido para, inclusive, ganhar o apoio aí do Sargento Isidório e outros deputados mais em algum outro momento.
E ele não tem pouco apoio na Bahia, não, hein? Ele é bem votado.
O
Você viu?
Isidório? Não, o
É.
cara é um fenômeno. Não, ele é um fenômeno eleitoral, assim. Então, não dá para tratá-lo como coitadinho, não. Embora ele queira, às vezes, eu acho, ser tratado dessa maneira. Eu acho que ali tem muita sagacidade política e muito personagem. Muito personagem ali.
Ele apoiou nas eleições passadas, eu não sei se vocês se lembram disso, Isidório, apoiou no primeiro turno o Bolsonaro e no segundo turno o Haddad. É mais uma
Sim,
das.
sim, Sim. E ele fez todo um discurso de que não, porque o negócio do kit gay e não sei o quê, foi todo um... É bem maluco mesmo.
Pois é. Então, mas cara, na boa, assim, não dá pra aceitar. E olha o que a Jussara tá colocando aqui. Propor não é o problema, eu concordo plenamente com ela. Ela tá dizendo, propor não é o problema é propor e ter mais de 300 apoios.
Então, exato, assim, passou total. Nominal, né? Não dá nem pra dizer que passou muito rápido, não sei, porque não ia ser nominal.
É que sabe qual que é o problema, pessoal? Assim, com todo respeito e na boa, é que a gente vive num país em que as pessoas morrem de medo e se tremem de medo de contrariar qualquer indivíduo que diz estar representando alguma lógica religiosa. E aí se aceita tudo. Então, assim, se parlamentar é covarde diante de Deus, morre pra ver o que acontece, pra ver onde vocês vão parar. Então, assim, para de bancar o idiota, para de bancar o inconsequente, convicção tem limite. Então, assim, vamos parar de gracinha, ô pessoal do Parlamento Brasileiro, vamos parar de graça, porque ninguém pode falar de Deus que alguém... Ah, não vou falar nada, porque... Caramba, cara, que loucura é essa? Que país que a gente tá vivendo? Isso aqui tá virando quase um país fundamentalista cristão? Que porcaria! Oi?
E vai piorar. Eu estava conversando com um pessoal que, enfim, pensa pesquisa e mudança de opinião e tal. Tem uma tendência difícil, demográfica, difícil de reverter, que é a seguinte. Pessoas evangélicas, especialmente neopentecostais, têm mais filhos que a média. E se é verdade a hipótese de que, né, os filhos dessas pessoas, na sua maior parte, vão ser também, né, evangélicos, conservadores, enfim, se isso é verdade, o que não é necessariamente verdade, né? A tendência é esse tipo de pensamento, e o que o Humberto falou, assim, da gente tá vivendo num país que tá virando fundamentalista, assim, a tendência é essa parcela da sociedade aumentar a sua representação, né, ou seu tamanho e também a sua representatividade no parlamento e em outras instâncias. Então, esse é um desafio, assim, eu sei que não foi... Eu sei que eu trouxe uma reflexão que não era necessariamente a que o Humberto queria propor.
Não,
assim,
não.
Mas isso é uma coisa assustadora quando a gente pensa e acho que é fundamental pensar, né, como dialogar com essas pessoas, porque, caso contrário, a gente só vai... Elas, assim... A tendência, se deixar pela inércia, né, é só piorar.
Então, tem dois pontos importantes. Primeiro, tem pontos importantes. Primeiro, o Alessandro Passos, por exemplo, está dizendo, ó, são bombas de fumaça para desviar os verdadeiros problemas que assolam o país. É um ponto. Segundo ponto, a Camila Ferreira, genial aqui. Veja pelo lado positivo, o governo não vai ter desculpa para comprar novas bíblias por conta de atualização da versão. Então não precisa comprar mais, já é a última
versão. Vamos ver com o Mac lá o que eles vão querer fazer.
Agora, pessoal, na boa, cara, na boa. Eu trabalho para uma emissora católica, eu sou bem resolvido religiosamente na minha vida, a despeito do que eu acredito. Cara, não é isso, não é atacar, é dizer... Quando a gente começa a colocar o poder público radicalizando em matéria de religião, e isso é uma radicalização em matéria de religião, a gente perde o sentido de república. Eu não vou nem dizer de Estado laico. O sentido de república já abre mão de Deus. A república abre mão do eu, do rei e de Deus. Isso é filosofia, né? Isso é lógica de filosofia republicana. Então, assim, quando eu coloco Deus no centro das atenções para votar projeto de lei... Né? E um projeto de lei desse esdrúxulo, o sentido republicano do país se perde. Então, assim, aos 300 deputados federais, vocês podem ganhar e fazer média com quem vocês quiserem, e a fala do Vitor mostra que há uma tendência à extensão desse fazer média. Mas vocês são irresponsáveis do ponto de vista republicano. Vocês são moleques antirrepublicanos. Né? O exemplo tem que vir de vocês. Vocês não sabem dar, ou vocês são mais do mesmo. Agora, é claro que é mais do mesmo, é a casa do povo. E aí, Grazi? Ai, meu Deus do céu.
Agora, uma coisa que é interessante a gente observar e a gente lembrar é uma coisa que eu sempre falo com os meus alunos de teoria política moderna, que é uma disciplina que eu sempre gostei de dar, e foi a primeira disciplina que eu dei como professora. que é justamente o que separa a teoria política medieval da teoria política moderna é esse momento em que se separa igreja de Estado, né? E o principal marco teórico é Maquiavel, mas nessa época de Maquiavel a gente tem vários outros, inclusive a própria Reforma Protestante, o Lutero, que fazem parte desse renascimento. E a questão toda, de toda a contenda de separar a igreja de Estado, não é uma demanda, né, ateia, ou uma demanda de quem não quer ter religião. Pelo contrário, né? A demanda pelo Estado laico é a demanda por se poder exercer a religião que se quiser dentro de um Estado. Então, não se trata de pensar em qual religião, mas a relação entre a religião e o Estado que é o problema, né? Então, a gente pode ter um país que está nessa transição de ser um país predominantemente católico para se tornar um país, talvez, não, dizem os estudiosos de sociologia da religião que está se aproximando de um teto dos neopentecostais e do crescimento do protestantismo, mas que seja, há um crescimento relevante do protestantismo, sobretudo neopentecostal no Brasil. O problema não é esse crescimento, o problema é a relação dessas religiões com o Estado, né? E como elas lidam com seus rebanhos, né? E falando como religiosa que sou, também sou católica, o problema é esse, né? Você entender que existe uma relação direta e que falar sobre Estado laico significa ser menos religioso. Pelo contrário, né? É dar tanto valor à liberdade religiosa que se fala de um Estado que faz tudo para que essa liberdade religiosa exista, né? Que as
Então,
pessoas possam escolher o que professar ou como professar sob um conjunto normativo comum.
mas aí dentro da religião isso tem que estar pactuado, Grazi. E dentro da religião tem que estar pactuado que eu preciso aprender a conviver com o outro que tem uma religião diferente de mim. Quando um imbecil de um líder religioso, de qualquer religião, mas quando um idiota de um líder religioso começa a dizer para os seus fiéis que só aquela verdade salva, só aquela liberta, só aquela presta, só que ela serve e que o resto das outras religiões são ruins, destroem, precisam ser combatidas, o que acontece em muitas igrejas pelo mundo afora, essa fala perde o sentido, porque o Estado passa a defender a diversidade, mas a diversidade passa a defender o monopólio da lógica divina. E aí você começa a eleger gente que começa a acreditar nisso. E aí você dizima um país, dizima um país. Isso é muito sério, cara. O que esse projeto de lei, que é uma porcaria de um projeto de lei idiota, que atende a interesses políticos específicos, mas esse projeto de lei é um projeto dizimador da lógica republicana democrática nesse país. E pode parecer que eu estou exagerando, mas é que, cara, a soma, o conjunto da obra, tá ficando muito sério. Muito sério. Muito sério. A gente está constituindo uma república uma república porcaria, não. Um país, uma nação fundamentalista cristã. A gente está construindo algo perigoso nesse país. A brincadeira está
E uma
saindo
visão
do
bem
eixo.
particular do cristianismo também.
Esse é
É
outro
isso.
ponto
Acho que
fundamental.
esse é o ponto, né? Uma visão
Fundamental.
intolerante e tal. Não, tudo que você,
Intolerante,
cara.
armada, violenta, porque esse povo que é violento e armado de cristão não tem nada, esses caras não leram nada. Mas o Brasil é célebre por interpretar falas religiosas do jeito que quer. Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil. Né? Tá lá escrito isso, que a gente exagera até na interpretação que se dá à religião em termos individuais. Cada um quer ter seu Deus, então é muito sério isso, cara.
Não, se cada um que tivesse seu Deus e tivesse de boa com o dos outros, tava tranquilo, né? Aí
É, não
tava
é ter, é
fácil.
impor, né? Não é ter,
É,
é
o
impor.
problema é essa questão da imposição. Vai lá, Greg.
Não, só queria lembrar que umas semanas atrás foi uma coisa que me assustou muito, que no portal do governo brasileiro, a ENAP oferece um curso chamado Liberdade de Organização Religiosa, Formalização de Direitos e Deveres, explicando como se faz para formalizar e criar uma entidade religiosa E um dos módulos, o módulo 5 desse curso, é a imunidade tributária das organizações religiosas. Então, quer dizer, é o governo explicando como se faz para criar uma igreja, se formalizar uma religião. Isso não é papel, não é para isso acontecer.
Né? Não, e é recente, né? Esse curso aí da ENAP é recente, inclusive. Sim, eu lembro quando ele começou. Não, a gente tá, cara, acho que assim, tudo que aconteceu no MEC, sabe, assim, eu acho que tem uma lógica de ocupação do Estado absolutista e teocrática que tá posta, né? A questão é o quanto que isso vai continuar caminhando, assim. Eu acho que, eu, por exemplo, eu acho que não dá para ser tão radical, assim. Mesmo, por exemplo, que sociologicamente o país se torne majoritariamente evangélico, isso não significa que ele estará politicamente condenado a ser majoritariamente intolerante, majoritariamente, né? Assim, por isso que eu acho, assim, é uma questão de entender essa transformação social e cultural, né, e religiosa pelo qual o país está passando. E cobrar também das lideranças, e aí, especialmente nesse caso, as lideranças liberais, progressistas, ou as lideranças, mesmo as lideranças conservadoras, que estabeleçam um tipo de diálogo republicano e que tragam, né, uma parcela desse grupo social, que é crescente, para esse tipo de cultura política. Eu acho que é manter essa cultura política. Agora, o que me preocupa mais são alguns temas que eu vejo cada vez mais difíceis para que num horizonte próximo a gente melhore o debate, né? Por exemplo, aborto, né? Por exemplo, questões de costumes, assim. Essa agenda toda eu acho que está condenada a, como está acontecendo nos Estados Unidos agora, a caminhar para trás, o que é muito triste, né? Por conta dessa dificuldade aí de a gente ter algum tipo de apoio, de amparo social. Porque mesmo... Porque tem algumas coisas que são difíceis, né, de mudar, assim, né? Então, acho que no curto prazo é muito complicado. E todos esses alertas que o Humberto traz, assim, acho que são fundamentais a gente pensar. Acho que esse caso do pastor Sargento Isidório, por mais caricato que ele seja, é muito sério. Tudo isso que o Humberto falou é verdade, né? A gente tem que tomar isso com grande preocupação, muito grande preocupação, né? Mas pelo significado. Não, não, não necessariamente pelo valor de face, mas pelo significado político dessa urgência ter sido aprovada.
Pois é. A Joyce está observando algo importante aqui. A gente nem está falando da liberação de verba que o MEC fez para os pastores, que derrubou o ministro da Educação, né? Que andou dando uns tiros lá no aeroporto de Brasília, né?
Que coisa vergonhosa isso.
Ex-ministro acusado de corrupção.
O faroeste no aeroporto.
Faroeste bíblico. Né? Tá certo, viu, ministro? A gente tá de olho, ministro. O senhor vai responder. Quer dizer, vai nada, né? Mas um dia, quem
vocês
sabe,
acham, responder. Vocês acham que tá faltando quanto tempo pra isso acontecer no parlamento? Pra soltar um tiro
de alguém dele? Atirar em alguém? Eu acho que não tá faltando Não tá faltando muito, não. Esse país tá descambando. E eu volto a insistir. O Vitor falou, porque os parlamentares de cunho mais liberal tal precisam se manifestar tal. Quem se manifestou contra o projeto do Isidro? PSOL contra. PSOL e Novo.
Aí Isidório. Pessoa... Isidório, Martão.
É que tá louco. PSOL e Novo. Cara, tem mérito nesse debate. Tem mérito nessa posição. A pauta, uma parte da pauta comportamental... tem sido combatida por esses dois partidos. É interessante, é emblemático e é...
Não sei se tem sido combatido.
Uma parte. Pelo menos falas.
É, exatamente. Porque,
mas graças são assim, muito pequenos, né?
É, e o PSOL, ele... E aí, fazendo essa diferenciação que eu acho importante, o PSOL, ele pauta agendas progressistas. O Novo, ele... às vezes vota a favor dessas agendas progressistas, mas não pauta, né? O que ele pauta são agendas economicamente liberais. As agendas progressistas, socialmente liberais, ele é reativo, ele não encabeça, né? Até porque a gente tem essa dificuldade na nossa direita, né? O cara que é liberal econômico e socialmente, isso é muito raro. Mesmo dentro do Novo, Mesmo dentro do Novo, é difícil encontrar isso. Recentemente, a gente teve candidato do Novo, Luiz Felipe Dávila, falando que é progressista, liberal nos costumes, mas é contra direitos reprodutivos e outras pautas tipicamente que dizem respeito a isso.
Bom, né? pelo menos ele diz que é liberal em termos de coisa, porque o Amoedo, na eleição de 2018, disse que era conservador. E quem assumiu a agenda do liberal na economia e liberal nos costumes foi o Meirelles.
Foi, é verdade, né?
O Amoedo se dizia conservador, quer dizer, ele cria o Partido Novo, que é um partido que se diz liberal e se diz liberal e se diz conservador nos costumes. Bom, o Amoedo tá onde está, ninguém nem
o conservadorismo, é importante que fique marcado, ele não é necessariamente antidemocrático. Existe uma nuance enorme, inclusive dentro do conservadorismo. Eu lembro quando a gente foi, quando eu fui participar de uma agenda da Konrad Adenauer com a juventude na época do Partido Democratas, em conjunto com uma turma que veio do Partido Social Cristão, da Angela Merkel, né, da Alemanha, que veio para cá e veio conversar sobre isso. E eu achei interessante como esses jovens do Partido Social Cristão falavam que eles... E eu achei até curioso, eles falavam em inglês, né? Conservative yet progressives. Quer dizer, conservadores, porém progressistas. Então, assim, eu lembro que eu tive várias conversas com esses jovens.
Isso é muito Merkel, né?
Porque eu achei.
Merkel, né?
Porque eu achei
é esquisitinho.
Curioso,
também, é um discurso
e eu comecei achando super sabonete, né? Quando eles falavam isso. Mas eu bati um papo com eles e, de fato, eu entendi. Porque dentro do partido deles, eles eram a ala mais progressista. Né? Dentro do partido, há muito mais conservadores do que eles. E existem essas nuances. E essas nuances convivem dentro de uma mesma legenda. E é uma coisa que a gente vai precisar ver acontecendo com mais frequência, conforme for diminuindo o número de partidos, se a gente conseguir manter esse conjunto normativo que está caminhando para redução do número de partidos e diminuição da fragmentação no Brasil. E aí a gente vai conseguir ver um pouquinho mais essas nuances funcionando. E a gente precisa, para ver isso, a gente precisa ser menos preconceituoso com o nosso interlocutor também. Né? Então, só porque a gente está conversando, por exemplo, com um eleitor evangélico, não significa que esse eleitor evangélico vá ser pouco republicano ou vai votar pelo critério de ser evangélico. Ele pode votar e é legítimo se ele votar por esse critério, mas ele pode ser evangélico e votar por um outro critério, qualquer outro que ele tenha, um critério que tenha a ver com a sua profissão, ou com, enfim, né? A gente precisa dar mais crédito ao nosso interlocutor se a gente quiser que as eleições desse ano sejam menos violentas e mais e gerem mais debates e discussões de verdade, né? E eu acho que a gente deve isso para a juventude, porque a juventude não está sabendo fazer esses debates. E é a juventude que eu falo, esses meninos que estão votando pela primeira vez, tem 16, 17, 18 anos, que já, desde...
Será isso que eu ia dizer, eu me senti tão velho agora com essa sua fala, né?
Mas Vitor, esses meninos, desde que eles se entendem por gente, eles estão convivendo nesse ambiente polarizado e eles têm horror a falar de política, porque isso significa para eles necessariamente briga e não se fala de debate, né? Se fala de realmente conflito. A gente precisa restabelecer isso, cara. A gente precisa dar gosto no debate para essas pessoas, porque parte da democracia é isso, né? O gosto no debate, o gosto em construir em conjunto. Se isso desaparece, não é estranho que a própria democracia seja deslegitimada, né? A turma não queira mais saber.
Eu queria tocar nesse ponto do gosto pelo debate. Hoje eu estava almoçando e assistindo na televisão uma discussão num programa de esporte de uma emissora paga. Quatro, cinco jornalistas, ex-jogadores de futebol, falando sobre o Jorge Jesus, se ele foi ético ou não foi, se o Flamengo foi ético ou não foi, se o Flamengo... Cara, um debate assim, cara. Não, eu concordo, eu discordo, é isso, é aquilo. Não, eu não concordo com você. Cara, a gente tem isso pra porcaria do futebol, que é super importante, que é culturalmente relevante, que, como diz lá o Milton Neves, é a mais importante das inutilidades que a gente tem no nosso cotidiano. Tudo isso eu sei. Eu sei. Mas eu não faço um debate desse em termos políticos na televisão brasileira. Eu não faço um debate político desse na televisão brasileira. Quando eu faço, Quando eu faço com 4, 5 pessoas numa emissora, eles fingem discordar e é raríssimo eles discordarem. Raríssimo eles discordarem. Eu não boto gente diferente para dar ao espectador a sensação de que discordar é do jogo, pensar diferente é essencial para o amadurecimento. Quando faço e quando acontece, no dia seguinte tem um demitido, porque não compactua com a emissora, tal, blá, 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 etc, etc, etc. A CNN disse que ia fazer. Botou uma mulher super responsável para debater com um idiota de um moleque que não sabe porcaria nenhuma de democracia e política, e chegou uma hora que ela se cansou e falou, cara, eu não fico mais aqui. Olha o nível que esse cara traz para a conversa. Então, assim, com todo respeito, cara, o jornalismo não acabou nesse país, e eu tenho certeza do que eu estou falando. O jornalismo não derreteu nesse país, que não por culpa do próprio universo dos meios de comunicação. Vocês são responsáveis, em grande medida, pelo fracasso da profissão que vocês, infelizmente, dizimaram em larga medida nesse país. Não é generalizado, não são todos, mas o jornalismo não é a lama que é nesse país à toa. Porque hoje ou é radical, ou é chapa branca, né? Ou é uniforme. Né? Você não tem um debate, você não tem um debate decente, você não tem pessoas comprometidas em falar nada em que elas possam discordar, conversar, tal, não sei o quê. É lamentável. E aí no futebol pode, na religião ninguém encosta. A gente tá bem, cara. A gente tá bem. Desculpa. Ah, o Humberto tá amargo hoje. Cara, eu não tô amargo hoje. Nós fomos treinados, em termos intelectuais, na nossa formação, para olhar. E a gente tá vendo. E tá triste, cara. Tá bem triste. Assim. Tá bem triste. Bom, para completar, né? Agora vamos pro... Delegado Valdir afirma que Eduardo Bolsonaro, durante votações e etc, 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 estava no Havaí surfando e fumando maconha. Ah, delegado Valdir, que informação interessante. Se o senhor tiver boas provas disso, vai ser divertidíssimo saber, né, que o representante da família brasileira fuma uma maconhinha no pico do surf. Eu estou me pautando na informação do delegado Valdir. Deputado Eduardo Bolsonaro, se for mentira, o senhor processe o delegado Valdir. A informação é essa. E está no mundo da comunicação. Saiu num monte de lugar. Ah! Tchurururu, tchurururu. Ah, bananinha da fumaça agora. Ah, bananinha da fumaça. Que gracinha. Que bonitinho, o bananinha da fumaça. Se for mentira, a gente desfaz aqui. Mas o delegado Valdir... Não foi a Sâmia do PSOL. Não foi a galera do PT. É do mesmo bloco ideológico. Inclusive foram eleitos pelo mesmo partido em 2018. Um em Goiás, outro em São Paulo. Ah, que bonitinho, Grazi. Não é bonitinho? O bananinha fuma maconha, de acordo com o delegado Valdir. Que bonitinho. Que legal.
Que bonitinho. Quando que vai acabar essa porcaria desse sistema híbrido? E esse povo vai ser obrigado a marcar presença com o dedinho de novo, né?
Ô, Grazi, será que o cara que tem o apelido de bananinha fuma um charutão ou fuma só uma pontinha? Assim? Não deu para resistir à pergunta. Ai, meu Deus.
Eu vou me abster.
Vou me abster.
Não sou obrigada a não opinar.
O vereador Camilinho, que esse é o apelido dele nos bastidores, sim, que adora radicalizar aqui em São Paulo, agora radicalizou por um áudio racista. Vereador, eu nunca imaginei isso do senhor, né? O senhor é uma pessoa tão equilibrada e tal. Agora, além de tudo, o senhor adiciona racismo às acusações contra o senhor. É acusar de bater em colega, é acusar de vazar vídeo com conteúdo esquisito, é acusar de tudo, agora também de racista. Ah, que bonitinho, vereador Camilinho. Vitão, que gracinha, né? O Camilinho é tão equilibrado, né, Vitão? Ele é o esteio da moral dentro da Câmara
Municipal de São Paulo. Nossa, aliás, a Câmara Municipal também tem cada figura, né? Mas assim... Nesse caso, o que eu acho que ficou pior ainda foi ele ter, num primeiro momento, uma vez pego em flagrante, dito que não foi pego em flagrante, né? Dito que ele estava fazendo uma brincadeira, na verdade, se referindo a um carro que ele tem. porque ele tem um carro, ele tem uma coleção de carros, aparentemente, e ele disse num primeiro momento que o preto da fala dele era referente a um dos carros. Só que aí logo depois, ele mesmo admitiu numa sessão ali na no, numa daquelas salas que tem ali que funcionam as comissões, o colégio de líderes ali da Câmara Municipal, enfim, naquelas mesões, assim, ele ali junto com outros vereadores e tal, ele mesmo admitiu que de fato ele falou o que ele falou e tal. Assim, só piorou a situação toda. Um cidadão que não sei o que estava fazendo ainda na Câmara Municipal, mas enfim, agora eu espero que as consequências sejam muito rigorosas, porque o que ele falou é um absurdo, merece ser punido e tinha que ser processado criminalmente, inclusive.
Ô, Vitor, ele pode até ser processado criminalmente, a gente vai voltar na história, né, do judiciário
É
versus
que ele não
despacho.
falou de uma pessoa específica, né? Então acho que não teve
É.
alguém que reivindicou essa, que foi reclamar e tal, registrou um boletim de ocorrência, mas que merecia, merecia.
Pois, não,
Mas
merece
assim,
faz tempo, por outras razões.
merece há muito tempo tudo isso, gente. Mas falta também incentivo institucional para uma participação efetiva da população não branca na representação política no Brasil, que é uma coisa absolutamente vergonhosa. Vergonhosa. Nas últimas eleições, você teve uma decisão via judiciário que obrigou que se destinasse uma parcela do recurso para pretos e pardos. Quando foi agora na discussão da PEC, que constitucionalizou as cotas para mulheres, o que aconteceu? Essa PEC anistiou os partidos que não tinham direcionado o recurso para candidaturas de mulheres e de negros até então, né? Então tirou deles da reta, tudo certo. Constitucionalizou as cotas para candidatura feminina e não falou nada sobre cota de raça, né? Então é uma coisa profundamente desigual, abertamente desigual, e ninguém vê, ninguém sente incômodo nisso. Se o parlamento sentisse incômodo nisso, teria incluído as cotas de raça também, quando incluiu as de gênero,
Claro,
né?
claro.
Então, assim, é a pontinha de um iceberg, e não basta que os caras aprendam que tem certas coisas que eles não podem falar em público, mas se o microfone estiver desligado em casa, tudo bem, e a gente continua legislando do mesmo jeito, né? A gente está falando de uma mudança estrutural, e não, isso não está acontecendo. Isso só vem via judiciário. Por isso que eu te falo, Humberto, tem umas coisas que eu não vejo acontecendo vindo do legislativo. E eu não vejo também em outros países. Os principais direitos, sobretudo direitos de minoria, que aconteceram nos Estados Unidos, essa semana se falou muito do Roe versus Wade, que foi a decisão judicial que levou aos direitos reprodutivos acontecerem em todos os estados da federação nos Estados Unidos. Esses direitos de minoria, eles só vão acontecer via judiciário. Direitos de minoria não tem como acontecer via legislativo, porque o critério do legislativo é majoritário por definição, né? Então,
Eu
não.
entendo, Grazi. Mas se o judiciário cumprir isso que você está cobrando dele, na sociedade, será que a sociedade elege esse tipo de gente? Quando eu começar a punir racismo no senso, no universo comum,
Entendi.
com o rigor que a lei exige, será que eu não consigo aumentar a probabilidade de as pessoas começarem a calcular um pouco melhor as idiotices que falam? Não estou dizendo que o judiciário não tenha que punir um parlamentar racista. Claro que tem que punir, né? Mas o que eu estou dizendo é, se o legislativo é um espelho da sociedade, eu não estou defendendo a fala lá dentro, mas o que eu estou dizendo é, se o legislativo é um espelho da sociedade e o legislador é racista, alguém na sociedade há de ser. Tudo bem que pode não ter votado no cara porque ele era racista. Ele não pede voto assim. Mas ele espelha e parcela da sociedade provavelmente acha natural. Lembremos, pessoal, que faz poucos meses atrás a gente estava discutindo o caso de racismo do vereador Arnaldo Faria de Sá, que os
É, foi.
colegas isentaram. Então, assim, para o Camilinho, pode ficar tranquilo, viu, Camilinho? Não vai acontecer nada com você, porque os seus colegas são cúmplices desse tipo de atividade, desse tipo de fala, porque são corporativistas e não veem racismo nisso. Vocês são cúmplices do racismo aí dentro da Câmara Municipal. Ah, você tá acusando a gente? Tô. Vai processar? Processa. Você condenado? Quero mais é ser. Porque se eu tô combatendo o racismo...
toda semana pede pra alguém processar.
Faz tempo que eu não falava isso. Mas assim, se um dia eu for condenado, se um dia eu for condenado porque eu tô tentando combater o racismo, percebe? Então assim, os senhores vereadores, não todos, mas os senhores estão acobertando o racismo. É o segundo em poucos meses. Então o Camilinho pode ficar tranquilo, o Arnaldo Faria de Sá pode ficar tranquilo, e os dois sabem que fizeram bobagem, os dois assumem e dizem que falaram besteira. É muito louco isso, cara. É muito louco isso. Os dois assumem. É muito maluco isso. E os pares vão lá e passam a mão na cabeça. Vocês estão acobertando o racismo. Se isso não é quebra de decoro, nada mais é. Infelizmente. Ah, meu Deus do céu. Pessoal, vamos fechar, né? Vamos fechar esse negócio. Tá com saudade da Grazi, o papo rendeu.
Passou muito rápido.
Hoje passou rápido, mas hoje eu tô a raiva, hein? Ó, só um último ponto. É, o senador Nelsinho Tradi quer convocar Burger King e McDonald's para explicar a picanha sem picanha e a costela sem costela. Eu acho que os senadores vão chamar as empresas lá só porque eles acham que a política é detentora do monopólio da mentira nesse país. As empresas também mentem, gente. E essas duas empresas erraram. Agora, com todo o respeito, essa o judiciário pode cuidar, viu, Nelson Tradi? Essa o Senado não precisa tomar conta, não, cara. Essa o CAD cuida, né? Os órgãos de defesa do consumidor cuidam.
É, precisa começar pelo CONAR, né?
É, o CONAR. Começar
pelo CONAR, que não faz nada. Então, mas, assim...
Chama o CONAR no Senado, não chama a empresa.
É, eu acho que faria, inclusive, mais sentido. Eu acho engraçado que as pessoas efetivamente acreditavam que era carne. Sabe assim, eu não tô nem falando da questão de ser costela ou picanha, né? Mas, enfim. Primeiro que o cara que vai comer um hambúrguer de picanha provavelmente não gosta de hambúrguer, assim. Se gostasse minimamente, ia saber que é um desperdício.
Também, não gosta de picanha, exato. É um desperdício.
É, isso. É um absurdo. Se ele acha que faz sentido moer picanha... E outra... Se ele acha que o sanduíche que ele comprou no Burger King ou no McDonald's tem, enfim. Mas o que é curioso nessa história assim, toda é o Nelsinho Tradi, né? Até pouco tempo atrás, o Nelsinho Tradi estava super liderando a tropa antibolsonarista e tal. E, de repente, os Tradi, ele, o Fábio, né, enfim, meio que sumiram. Né, assim, e, enfim, agora voltam. Retornam aí com o Burger King e o McDonald's.
Olha só.
Eu lembro que teve uma vez, eu vou aproveitar, deixa aqui. Eu lembro que teve uma vez eu tava com meu primo no McDonald's, isso há, sei lá, uns 15 anos atrás e tal. Aí eu tava falando pra ele, falei, pô, esse hambúrguer aqui é muito ruim, não sei o quê e tal. Quase não tem carne, é tudo soja e não sei o quê, tem gosto de nada esse hambúrguer aqui e tal. Aí ele falou, não, mas olha aqui na caixa, tá escrito aqui. Carne 100% bovina. Aí ele falou, tá vendo? É carne 100% bovina. Que eu falei, não, tranquilo. Os 2% de carne que tem aí nesse hambúrguer são 100% bovinos. E você não sabe qual é o tecido que eles usaram aí, meu querido. Porque deixa eu te falar uma coisa. Eles aproveitam tudo do boi, entendeu? Enfim, você não sabe o que tem aí. Mas independentemente disso, eu até acho que a gente tem que comer tudo mesmo. Mas é triste, viu?
Ô, Vitão, é perfeito isso, cara. Não é 100% carne bovina. É carne 100% bovina. A ordem dos fatores literalmente altera o produto.
Né? E tudo tecido conjuntivo. É, enfim, aquele negócio, maluco.
Será que entra o Bilal do boi lá no negócio.
Não, se entrasse, pelo menos ia ser carne de qualidade.
Gente,
pelo
amor de Deus.
Mas vai pra ração, mas Humberto, deixa eu te dizer. Não, porque assim, é uma iguaria nos bares.
Testículo
aqui de São
bovino
Paulo,
é uma delícia.
O testículo bovino. Né? Inclusive, é muito tradicional, assim, comida de bar.
Gente, vocês vão me desculpar. Isso é coisa de quem tem problema com levantar o que era pra estar levantando e fica comendo umas comidas que acha que vai ajudar. Não é, não?
Eu acho que não, Grazi, porque, assim, eu sou partidário que a gente tem que comer tudo, né? Eu, por exemplo, gosto muito de língua bovina, né?
Acho muito bom.
Mas estamos falando de extremidades diferentes, não misture nada
com os caras. Rolou 69 bovino agora. Que é isso? Que é isso? As extremidades? Que é? Pelo amor... Começa com homenagem, termina com... Isso aqui virou uma excrescência pornográfica. Pelo amor de
Deus. É isso, caiu, baixou o nível, Beto. É que as pessoas,
Deus,
as pessoas acham
que
eu sou...
Não escute o nosso programa
hoje,
dessa semana.
Hoje é o último
programa. Foi o apoio.
Hoje é o último programa. Hoje é o último programa.
Foi muito bom estar com vocês aqui.
É, muito bom, muito bom. Ô Vitão, me dá um abraço virtual.
Queria mandar um abraço e um beijo para o meu primo Bruno Domingues, que não sei se vai ouvir esse podcast, mas já mando um abraço aqui para eles. Tem sido uma pessoa muito importante nos últimos dias aqui, minha família como um todo, mas enfim, é isso. E é isso. Salve, salve. Um abraço aí. Bom ter a Grazi aqui de volta também, ó.
Chique demais, chique demais. Halim, que passa, Halim? Halim, oi, de rojo, com seus trajes rojos. Halim, dê-me um abraço virtual, Halim.
Vou deixar aqui um abraço para minha mãe, já que está chegando o dia delas madres. Um abraço para a Karina, que está aqui comigo no escritório e acabou ouvindo por tabela o podcast. E um abraço muito especial para a Ana Paula Massoneto, que escreveu ontem um artigo para o blog do Legis, está nos deixando, mas aqui um grande abraço por toda a parceria desses últimos anos. Tive o privilégio de conhecê-la no Legis e também em outros espaços, e sempre é uma mulher inspiradora que com certeza vai brilhar nos outros caminhos que ela seguirá.
Muito bom. Um beijão para a Ana Paula. Muito especial esse abraço da Aline. Ana Paula, que é nosso ouvinte, inclusive. Ana Paula ouve o nosso podcast. Um beijo para Ana Paula. Tudo que ela fez conosco, outros aqui conosco. Muito especial, muito bacana mesmo.
Graças. Mas é só um até logo, hein? Tenho certeza que vou falar.
Não, nem vai sair do grupo. Vai ficar ali no WhatsApp com a gente. Tá? É, Graziella Testa, me dá um abraço virtual.
Bom, eu vou aproveitar, então. Vou pegar esse vácuo aí de vocês e mandar um abraço virtual para as mães do Legis Ativos, né? Então, mandar um abraço para a Luciana, mandar um grande abraço virtual para a Michele Fernandes e para a Ana Paula Massoneto. Eu esqueci alguém, gente, do Legis, que é mãe? Acho que não, né? Acho que não. Eu esqueci, me desculpa. Mas um abraço a essas mulheres maravilhosas que fizeram essa opção. E bom, um abraço para minha querida mamãe também, a dona Sueli Testa, que também é nossa ouvinte e uma consumidora quanto mais dos cursos da Oficina Municipal agora também, mais politizada do que nunca. Um grande abraço virtual. Mas eu tenho mais alguns essa semana. Essa semana eu preciso mandar um abraço muito especial para a Aline, para o Vitor e para o Humberto, né, que seguraram aí essa semana sem mim. É muito bom estar com vocês. Vocês são... profissionais que eu admiro e pessoas que eu quero ser um pouquinho como vocês também. Então, muito obrigada.
Ô, Grazi, primeiro que você emociona a gente assim, e eu tô sentindo falta da dona Sueli, e porque justamente é o Dia das Mães no domingo, eu faço aqui a minha homenagem a ela com luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Tcharam! Atendendo, obviamente, o nosso querido Vinícius Couto, que tá me cobrando a canção.
Segundo... O Vitor tem uma cara para quando o Humberto canta.
Eu já desisti, eu só fico aqui.
Um beijo para minha mãe, dona Isabel, para minha sogra, dona Zênia, né, que são mulheres muito especiais, incríveis, maravilhosas. Um abraço para o pessoal da OCB, dei uma aula lá essa semana, muito agradável. Um grande abraço.
Que legal.
A OCB foi genial hoje, cara. Organização das Cooperativas do Brasil foi incrível, foi super legal. Um abraço muito especial para a galera da pós-graduação em Ciência Política da FESP, que nos ouve, a galera, os alunos, a galera lá, que a gente voltou para o semi-presencial essa semana, né? Isso foi muito bacana, muito bonito, muito legal. Para a Ana Paula Massoneto também. E aí eu vou transcender. Tudo isso eram abraços virtuais. Mas eu termino a minha fala hoje dizendo o seguinte. Cara, eu gosto do que eu faço na vida. Eu escolhi fazer, eu gosto do que eu faço. Às vezes eu faço com muita incidência, às vezes eu exagero, às vezes eu sou performático. Pode falar o que você quiser de mim, pode pensar o que você quiser de mim. Mas eu faço as coisas que eu faço também com muita paixão, com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação e devoção. Eu gosto das coisas que eu faço. E, cara, nas coisas que a gente faz na vida, a gente vai encontrando gente. Porque se a gente não encontrar gente legal no que faz, cara, aí chega uma hora que você não quer mais fazer. Todo lugar que a gente vai, toda coisa que a gente faz, a gente vai encontrar alguém. Esse alguém vai ser especial pra gente. E quando deixa de fazer sentido, a gente sai. Né? Tá comprovado. Isso você não perde demissão, muitas vezes, do emprego, da empresa. Você perde demissão das pessoas. Você desiste das pessoas. Mas eu não quero falar do que eu desisto. Eu quero falar do que eu insisto. Então, assim, primeiro, mais uma vez, agradecer a vocês três por tudo que vocês fizeram e me permitiram descansar alguns dias de férias. E principalmente porque a Aline, porque é quase cúmplice disso aqui. Né? A Aline segura as ondas, ela edita, ela faz, ela acontece, ela aguenta a gente. Né?
Trabalho voluntário.
Que é a parte mais difícil.
Semi-voluntariado aí da Aline, ela é uma pessoa incrível. E segundo, cara, porque a despeito do que seja e o que é de cada um, mas toda vez que alguma coisa incomoda, perturba, enfim, eu não vou usar outras palavras porque não estou aqui para ficar falando nada a respeito da vida dos outros. Mas toda vez que alguma coisa atinge vocês dois, vocês podem ter certeza que um pedaço de mim chora. E ter vocês aqui hoje, a gente, nós três, né, apresentadores, mais a Aline, de volta, para mim é uma das coisas mais especiais da minha vida atual, assim, já há alguns anos. Então, vocês fazem sentido para mim. A minha vida não teria sentido em algumas medidas sem poder a gente, toda sexta-feira, 18 horas, estar aqui. Né? Isso aqui é parte do meu ser hoje. E eu espero que a gente continue aqui por muito tempo. Eu amo vocês. Né? Tudo vai ficar bonito, a despeito do esquisito. Essa música é minha, tá? É de minha autoria. Com o apoio da Fundação Conde Adenauer, do Movimento Voto Consciente, eu, cientista político Humberto Dantas, irresponsável por tudo que falo, mas tendo que me responsabilizar, coloco o ponto final em mais uma edição do podcast do Blog Legislativo. Beijo, Aline!
Beijo, gente. Muito obrigada por tudo. Até semana que vem.
Um dia eu e a Aline vamos revelar para o mundo as nossas trocas de mensagens no WhatsApp com alguns cortes, mas vocês vão rir. Beijo, Vitão, querido.
Valeu, o Bertão querendo fazer a gente chorar aqui, mas é isso. Teve uma hora que eu ia falar assim, meu, Karina rodou, né, velho? É nós agora.
Nada.
Mas é isso. Beijo para todas e todos e até semana que vem.
Eu não teria nenhuma capacidade de falar com as pessoas se a Karina tivesse saído da minha vida. Eu estaria isolado na montanha, eu e o Cabo Daciolo, dando glória a Deus. Beijo, Grazi!
Beijo, Humberto. Obrigada, gente. Uma alegria. Um abraço apertado em todos vocês e nossos ouvintes, que são tão importantes.
Alex Rand, abraços, Jussara, Miguel Duarte, seu penteado fantástico, e todos, Vinícius Couto e toda a galera que esteve aqui. Valeu, até a próxima, a gente foi.